Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 384, edição gravada na sexta-feira, dia 22 de dezembro, a última antes do Natal, a última de 2023. Mas voltaremos, hein? Calma, em 2024 estaremos de volta. Mas hoje é a saideira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Juca Kifuri. A bola rola logo mais para a decisão do Mundial de Clubes entre Fluminense do Diniz e o Manchester City do Guardiola. Pergunta que não quer calar. O Flu tem alguma chance? Falando claramente. E por que tem muita gente que está com esperança? Não, acho que dá, talvez dê, é possível. O torcedor tricolor está sendo ludibriado nessa história? De que dá e que é possível e tal. E quem vai ter mais posse de bola? Isso talvez seja quase tão importante como quem vai ganhar o jogo. Quem vai ter mais posse de bola, já que os dois times gostam de ter a bola. O Guardiola relacionou o Fluminense à essência do futebol brasileiro. Falou até da Copa de 82. Ele está certo com relação ao Fluminense do Diniz e o futebol brasileiro? Bom, enquanto o tricolor está em Jeddah, na Arábia Saudita, os times por aqui seguem no mercado buscando reforços para a próxima temporada. E o assunto que não sai da pauta é o, abre aspas, interesse, fecha aspas, do Corinthians no Gabigol. O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, disse que quer uma conversa com as partes para ver se tem negócio, mas descartou pagar a multa de 177 milhões. Falou que isso não vai dar. Do outro lado, finalmente alguém da diretoria do Rubro Negro se pronunciou. Foi o Marcos Braz que ele esfriou as esperanças alvinegras, dizendo que o Gabigol não está à venda. A questão é que a proposta que ele fez, o Gabigol, para renovar com o clube, o contrato acaba no fim do ano que vem, é bem salgada, hein? Até mesmo para o ricaço Flamengo. Bom, já que hoje é a saideira, caprichamos na enquete, hein? Talvez, acho que uma pode ser eleita uma das melhores enquetes deste ano de 2023. E a pergunta é a seguinte. O que é mais fácil de acontecer? É o Flu ser campeão do mundo ou é o Gabigol ir para o Corinthians? Essa é a pergunta da nossa enquete. O que tem mais chances de acontecer, na sua opinião? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Hoje tem elogios para a enquete, eu tenho certeza.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, podia elogiar porque é a última do ano, né? A última impressão é que fica, né? Você está querendo dizer isso, né? Mas é uma... não gostei, não. Não gostei. Para manter minha coerência... Primeiro o seguinte, Gabigol no Corinthians não existe isso, pô. Né? Esse dinheiro todo, o Corinthians está tirando de onde? E outra coisa, pegar um cara que não está jogando nada, que está tentando se valorizar. Se essa pedida é verdadeira, é um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro nos últimos tempos. Sabe? Você falou salgada? Pô, isso não é nem salgada, isso é uma pouca vergonha. Sabe, essa pedida de 50 milhões, não sei quantos anos, 2 milhões por mês, sei lá o quê. E o Corinthians, no Apindaíba, não paga o estádio, não sei o quê, teria condições de trazer esse cara aí, que principalmente não está jogando nada. Ele agora é artista, cantor, sei lá o quê. Mas para não ficar fora da enquete, é óbvio que é o Flu campeão. Não é que eu estou dizendo que o Flu será campeão, mas é muito... jogo, de um jogo só, não tem chance. Tem chance. Então, o Flu ser campeão não seria nenhuma... Eu não coloco o Flu campeão como um absurdo. É um jogo só. Se fosse dois jogos, se fosse um campeonato de pontos corridos, aí eu diria, não, aí não vai. Mas um jogo só, sei lá, encaixou, fez um gol lá, depois se fechou, não sei o quê, o outro não entrou no dia dele. Tem as ausências do time do Juca aí, o Haaland. Aliás, vamos discutir essa história do Haaland. Será que vai ser... Estão dizendo que vão usar a negativa do Haaland para não tirar foto com os filhos do Ganso e do Samuel Xavier e tal, que será usado. Então a enquete não é brilhante, é a última do ano. Eu só não vou esculhambar para dar uma força para o âncora.
É a última do ano.
Enquete. Porque como é a última, eu falei que a última impressão é que fica. Então, olha, âncora, parabéns por uma das melhores enquetes que você proporcionou esse ano para todos nós aqui.
Muito obrigado. Daqui a pouco eu dou o resultado aqui, a parcial, que está equilibradíssima. Eu quero ver, é uma grande enquete. O Juca, o Trajano falou assim, não é nenhum absurdo o Fluminense ser campeão. Pergunto para você, é um absurdo o Fluminense ser campeão?
Não, absurdo não, porque não existem absurdos do futebol, tirante 7-1 da Alemanha. Futebol é futebol, né? A gente viu o São Paulo ser campeão com o Rogério Ceni numa atuação extraordinária, a gente viu o Inter ser campeão dominado pelo Barcelona, a gente viu o Corinthians ser campeão com o Cássio numa atuação extraordinária, né? O Manchester City não está com a força máxima, está sem o seu principal jogador, que é o De Bruyne, não é o Haaland, e sem seu goleador. Agora, eu imagino esse jogo, estou vendo esse jogo às 3 horas da tarde, né? Ansiosamente esperado. Estou olhando para esse jogo e estou vendo a predominância do Manchester City. Alguém tem dúvida? O âncora, você perguntou quem vai ficar mais com a bola. Você tem alguma dúvida sobre quem vai ficar mais com a bola? Sobre quem vai se impor dentro de campo? Quem vai criar mais possibilidades? Agora, é possível a chamada bola vadia, 1-0, tudo é possível. Friamente, de 1 a 10, a possibilidade do Fluminense ganhar do Manchester City é 10%. E olhe lá, estou sendo generoso. Estou sendo esperançoso. Mas é evidente que o Manchester City é mais do que favoritaço. E acho mais. Acho que o Manchester City terá um ingrediente que não teria qualquer outro que fosse o adversário do México, do Egito, da Arábia Saudita, do Japão. Ganhar do futebol brasileiro de novo, como o Guardiola ganhou quando contra o Santos pelo Barcelona. Acho que isso tem para ele e para os jogadores um sabor especial. Enfim, é o que restou do futebol brasileiro. Ainda há uma memória sobre o poderio do futebol brasileiro. Então, eu acho mais difícil o Fluminense ser campeão do que o Corinthians trazer o Gabigol, porque eu estou apostando numa lógica que eu sei perfeitamente não existe no futebol, e é nisso que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de se agarrar, e porque, diria, sem medo de errar, que se o Corinthians trouxer o Gabigol, tudo diz que diz sobre qual é a origem do dinheiro que financiou a campanha do senhor Augusto e que eventualmente possa ajudar o Corinthians nesta nova gestão, não vem de fins lícitos. Porque como é que o Corinthians, independentemente de pagar multa ou não, pode pensar em contratar um jogador na situação em que o Corinthians está por 2 milhões por mês? É um escárnio, é absolutamente sem sentido. Isto sim é um absurdo, muito mais do que o Fluminense ganhar do Manchester City. Absurdo é o Corinthians cogitar dessa hipótese, cogitar. E diga-se de passagem, estivesse trazendo o Pelé, se diria é um absurdo, é uma irresponsabilidade, mas é uma tacada. Muda o Corinthians de patamar para trazer esse Gabigol, que mesmo no melhor período dele no Flamengo, o compromisso dele sempre foi muito mais com ele do que com o Flamengo, do que com o coletivo. Este será o absurdo de verdade. Não o Fluminense ganhar do Manchester City, mas claramente será das maiores surpresas da minha vida. Não tão grande quanto o Corinthians ganhar do Chelsea. Como não seria se o Palmeiras tivesse vencido o Chelsea? Como não seria se o Flamengo tivesse vencido o Liverpool? Porque embora tanto o Chelsea quanto o Liverpool tivessem jogado melhor que Flamengo e Palmeiras, houve ali jogo. Hoje eu temo que não haja jogo. Tem algum barulho entrando aqui no meu ouvido, não sei exatamente o que é, mas é bom verificar. Algum barulho tem. Você está ouvindo também?
Eu tô, ô Juca, eu posso explicar esse barulho. Você sabe que a Vila Madalena, bairro de Pinheiros, Pompeia, sei lá, vários bairros de São Paulo estão sendo destruídos. Né? Já estão subindo prédios imensos. Agora saiu a lei do zoneamento. Tá... Bom, mais uma obra aqui do lado.
Tá bom.
É serra elétrica.
Que delícia.
Delícia.
Eu tenho a sensação que eu vou sair de casa de manhã, quando eu voltar de noite, meu prédio não vai estar mais lá. De tamanha quantidade de prédio em volta que está capaz de demolirem o meu prédio aqui. Muito bem. O Mauro, o Juca falou aí do Chelsea, que jogou contra o Palmeiras, o Liverpool, que jogou contra o Flamengo. E foram jogos relativamente equilibrados, né? Sobretudo do Palmeiras, que foi até para a prorrogação. Você entende que... É, do Flamengo também. É verdade, os dois foram. Exatamente. Você entende que essa é uma possibilidade? Ou a distância hoje, Fluminense... City é maior do que aquela daqueles outros jogos?
Bem, não são jogos iguais, né? O Chelsea não era o mais forte time da Europa, o Liverpool era. O Chelsea contra o Palmeiras também não era o mais forte time da Europa. O City é. Eu acho que tem diferenças aí. O único que não ficou contra as cordas ali se defendendo foi o Flamengo. Mas também teve dificuldades enormes para fazer o gol, para tentar criar uma situação de gol. O Palmeiras finalizou muito pouco. O Plymouth jogou contra o Chelsea uma semana antes e finalizou mais do que o Palmeiras. Assim, o Palmeiras usou as armas que ele tinha, o Flamengo usou as armas que tinha também. Mas hoje é um time que faz questão de ter a bola, isso já neutraliza e muito a pretensão do Diniz de ficar com ela, né? Que sempre acontece. Acho que nessa disputa aí por posse de bola, o Fluminense não tem realmente muita chance. Pode até ter o controle da posse por fragmentos do jogo, pedaços do jogo, agora no campo geral, muito, muito improvável, quase impossível, né? E aí eu acho que entra uma questão que é, como é que você se defende de um time desse? Ou você se tranca ou você tem a bola. O Corinthians passou um bom tempo também bem fechado, embora tenha atacado, tenha criado algumas situações, o Palmeiras se fechou muito, o Inter se fechou muito, São Paulo se fechou muito e foram muito, muito pressionados. Esses times tinham bons sistemas defensivos. O Flamengo 19, que conseguiu ir para a prorrogação, ele se defendia ficando com a bola. E ficou com mais tempo com a bola do que o próprio Liverpool, porque não tem a característica de posse de bola que tem o Manchester City. Agora você tem um time que faz questão de ter a bola, que marca lá em cima, como é que vai ser? O Fluminense não costuma jogar assim, só se o Fluminense se adaptar e fizer um jogo diferente das suas características normais, que seria um jogo de um time mais fechado, mais cauteloso. Acho bem difícil. Acho que a escalação poderia ser revista para esse jogo pelo Diniz. Acho que deveria ser revista, parece que ele vai repetir a escalação, mas acho que valeria a pena ele dar uma pensada aí num time, de repente, um pouco mais jovem, um pouco mais forte na marcação, com um ou dois jogadores de velocidade para tentar incomodar quando tivesse a oportunidade. Agora, se tentar jogar da maneira habitual, contra o Goiás, por exemplo, contra o Al Ahly e contra tantos times, dando espaço, acho que é quase um suicídio isso aí. Aí vai ser quase um suicídio, vai ser muito difícil. Muito difícil. E eu acho curioso também que nas análises, muito se fala que o City não está na sua melhor fase. E o Fluminense? O Fluminense está na sua melhor fase? Já olharam para os últimos jogos do Fluminense no ano? Ah, mas estava acomodado, sempre tem um atenuante. E contra o Ali, jogou bem? Não jogou bem. Jogou mal. Primeiro tempo, então, foi péssimo. O Ali foi extremamente incompetente, poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, o time egípcio, mas, embora bem treinado, né, com velocidade saindo da defesa para o ataque, o time, quando chegava na hora de concluir, ele perdia as oportunidades. Então, acho que assim, a chance do Fluminense existe, na minha opinião, só porque é futebol. E se fosse um outro time sul-americano, seria a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A mesma coisa. Sobre o De Bruyne, no final da Champions, ele também não jogou, saiu no primeiro tempo. Saiu no primeiro tempo, que é pior do que o cenário atual. Você já entra sabendo que ele não vai jogar. E contra a Inter de Milão, ele sai durante o primeiro tempo. Tem um impacto muito claro na equipe a saída do seu principal jogador. Hoje já se sabe que ele não vai jogar. O time já entra em campo preparado para isso. E mesmo assim, a Inter ficou, a maior parte do tempo, imprensada pelo City. No final, aí tentou, quase empatou, no abafa, é outro cenário, aí é o desespero, né? Mas o jogo em si foi totalmente controlado, dominado pelo Manchester City, que pressionou até o Rodri fazer o gol, né? Aí tem muitas coisas assim que eu acho que são bem, bem fantasiosas, que eu tenho ouvido por aí, lido, né? as ridículas comparações cara a cara, que eu acho pífias. O negócio de comparação cara a cara é uma bobagem colossal. Times têm diferentes sistemas de jogo, times jogam com três zagueiros, outros jogam. Aí você compara lateral com volante, ponta com zagueiro, tem cada aberração. E aí tem cada cara a cara, assim, mano a mano, fulano ou ciclano, e os caras forçando a barra para dar jogador do Fluminense, pelo amor de Deus. É muito constrangedor. É muito constrangedor. Porque se os jogadores do Fluminense fossem melhores, o Cid vem aqui e comprava todos eles. Por que não compra nenhum jogador do Fluminense? É óbvio que não são melhores. E se fosse outro time sul-americano, qualquer um, também não seriam. É uma disparidade absurda. Financeira e, consequentemente, técnica. A chance do Fluminense passa por ser futebol. Repito, se fosse outro time da América do Sul, seria a mesma coisa. O Manchester City é o melhor time do mundo, vive um momento de uma certa turbulência, não está tão bem, o que é normal numa temporada tão longa, mas é um time muito forte. E acredito que não vai jogar com aquele empenho habitual de um jogo de Champions, um clássico de Premier League, mas não vai jogar brincando. Então o Fluminense vai ter que fazer um jogo perfeito e contar aí com alguns acidentes de percurso do seu adversário. Se tentar levar no 0-0 a maior parte possível, está ótimo. Se conseguir empurrar no 0-0, vai levando, está vivo. Está vivo. Acho que essa deveria ser a principal preocupação num confronto contra esse. E fazer tudo diferente do que fez contra o Ali. Se fizer minimamente parecido, acho que vai ser bem difícil. Aí corre o risco de ser até goleado. Se jogar exposto daquele jeito, vai tomar 2-3 aí, pode repetir o Santos, que jogou naquela vez com 3 zagueiros contra um Barcelona que não tinha centroavante, que foi uma das maiores erros, né, de um técnico num desses jogos aí. Foi o Muricy na época, né? O centroavante do Barcelona era o Messi, era o tal falso 9. E o Santos, que não jogava com 3 zagueiros, sabe-se lá por que diabo foi para campo naquele jogo com 3 zagueiros. E aí, um abraço.
O Arnaldo, sobre impossibilidades, tem outra coisa que parece impossível, que é essa que o Mauro está falando. Tem que jogar de outra forma. O Fluminense nunca joga de outra forma. Você consegue imaginar que o Fluminense fala assim: bom, agora, pessoal, vamos ficar aqui sem a bola, todo mundo lá fechado. Hoje é assim, vamos tentar empurrar 0-0 o máximo possível. Isso parece tão difícil quanto ganhar o jogo. O Fluminense usar essa estratégia me parece tão... O Fluminense do Diniz utilizar essa estratégia me parece tão difícil quanto ganhar o jogo.
Cara, sabe que hoje eu consigo imaginar jogando de forma diferente, depois de passar vários dias pensando nisso.
Mas você consegue imaginar uma possibilidade ou pensando com a cabeça do Diniz? Pensando se o Diniz pode fazer isso?
Desde que ele se convença, tenha colocado a cabeça no travesseiro e mesmo sem abrir mão das convicções. Sabe que eu me peguei lembrando de partidas perfeitas do Fluminense defensivamente e me espantei? Porque o Fluminense também sabe, desde que ele queira. E sabe quais são as partidas mais marcantes do Fluminense defensivamente? Aquelas que ele tinha um homem a menos. Eu nunca vi um time se defender tão bem com um homem a menos no Brasil nos últimos tempos como o Fluminense do Diniz. E foi assim contra o Flamengo uma vez, contra o Internacional outra vez, com todo mundo agrupado e próximo, dificultando muito o adversário. Então era quase... Eu não estou pedindo para o Diniz tirar um jogador, né? Desde o início. Hoje ele está com 10. Mas a estratégia utilizada quando o Fluminense perde um jogador é muito interessante. E poderia servir num caso desse. Desde que ele queira. Desde que ele já instrua. O time, com um homem a menos, se comportou assim. Não sei se vocês lembram dessas partidas. Contra o Flamengo no Maracanã e contra o Fluminense no Maracanã também. De uma forma que o adversário não conseguia entrar, cara. Não conseguia entrar. Além disso, teria que ter aí, como o Juca falou lá no início, uma partida soberba do goleiro. É isso, para acontecer o título do São Paulo, do Corinthians, do Internacional, nessa era mais recente de mundiais, os goleiros tiveram que fazer tudo certo, pegar as bolas impossíveis, né? O Rogério Ceni, o Klemer e o Cássio. Aí o Fábio também teria que pegar bolas impossíveis, porque uma ou outra escapada vai rolar, mesmo se o time se defender bem. O que eu estou dizendo é assim, que o Fluminense já se defendeu bem. Se o Fluminense, aí o Mauro lembrou, for jogar como jogou contra o Al-Ahly, contra o Goiás, contra um peito aberto e tal, vai perder, vai perder bem perdido, não tem como. Sem De Bruyne, sem Haaland e tal. Agora, o Fluminense, mesmo com os jogadores veteranos, jogadores mais técnicos, ele já mostrou que sabe se defender numa situação de emergência. Essa, para mim, é uma situação de emergência. Aí não é aquela coisa, vamos desfilar, a posse de bola, o futebol brasileiro, a seleção de 82, que o Brasil, que o Guardiola lembrou. Não, é jogar para ganhar o título. Eu acho que tem essa possibilidade. Então, a dica para o Diniz é jogue com um homem a menos, em tese, entre aspas, como muitas vezes aconteceu, como o São Paulo fez contra o Liverpool, como o Corinthians fez menos, mas fez contra o Chelsea, como o Inter fez contra o Barcelona. Então, é uma situação que pode acontecer. Não é inédita, isso que eu estou dizendo. Ela poderia acontecer porque o Fluminense já se mostrou defensivamente forte nas situações de emergência. Então, eu vejo essa possibilidade, Tironi, mas eu não tenho essa convicção. Eu só digo que tem uma possibilidade de mudar a forma de atuar.
O Trajano, daqui a pouco eu vou dar a parcial da enquete. Vocês detonaram a enquete aí? A enquete está sendo...
O Juca não deu a previsão dele, hein? De like.
É verdade. Likes.
Último programa do ano.
Último programa do ano. Estamos com pouquíssimos likes aqui. Estou até impressionado. Vamos dar like aí, rapaziada. Nossa, então, olha, nunca teve tão pouco.
Olha, eu vou buscar aqui o like do Qatar, porque ele é mágico, mas eu preciso procurá-lo, porque nunca está à mão. Enquanto isso, eu digo, vamos chegar a 5 mil. Se eu achar o like do Qatar, a meta passa a ser 6.500.
Perfeito.
Mas eu primeiro preciso achar. Siga aí com a sua
conversa. Oi. Eu tô achando que esse nosso programa hoje está sendo realizado na Inglaterra. Onde consta que o pessoal não dá muita bola para o jogo, né? Já que eu não estou dando likes nem nada, o jogo...
É verdade. O Juca achou o like...
Eu acho que o programa está sendo lá diretamente em Manchester.
Pois é. Esse like aqui dá muita sorte.
É isso aí.
Da Argentina.
Tá certo. Eu, ouvindo o Arnaldo, eu cheguei à seguinte conclusão. Já que o Fernando Diniz é meio menino maluquinho, assim, ele poderia entrar com 10.
É isso. Imagina.
Né? Entra com 10.
Ou então entrar e falar para algum cara, você vai ser expulso com 3 minutos.
Não, já entra com 10, de cara. Já cria um frisson mundial, né? Poxa, esse cara, o time está com 10. Não, é com 10 é melhor para mim, eu me defendo melhor. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Já imaginou? O mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, os locutores, sei lá o quê, poxa. Vai tá... Aí sim está surpreendendo o Guardiola. O Guardiola nunca seria. Guardiola, que é o Guardiola, esse cara não sabia que ele era tão maluco assim.
Ousado.
Ousado, né? Seria um fenômeno uma coisa dessa. Vocês sabem. Mas a gente vai ficar aqui tentando rodar em volta do igual cachorro rodando em torno do rabo, criando situações, tentando entender. Mas por isso que eu falei antes, eu acho que falei antes do programa. Esquece o programa, pede lá, liga lá para Jeddah, pede essa bola começar a dar o pontapé inicial. Porque a coisa mais angustiante que tem no futebol é quando tem uma decisão como essa. Isso como acontece, final de campeonato brasileiro, mais estadual, o que for, um jogo decisivo, né? O Campeonato Brasileiro não tem um jogo final, né? Porque mas um jogo decisivo, essa espera. E na espera cabe tudo. Você pode criar, o Arnaldo esteve analisando situações, não sei de quê, o Mauro colocou de outro jeito, o Juca de outro jeito, eu coloco de outro jeito, o âncora, o pessoal que está nos vendo e ouvindo também, está um frisson lá na Laranjeira, onde tem um... Como é que é aquela coisa que tem nas Copas do Mundo? Zona, né, de que as pessoas vão se divertir lá. Fanfest. Tem Fanfest. Curioso da Fanfest é o seguinte. Enquanto a torcida do Fluminense, que vai lotar, já lotou ali no Campo das Laranjeiras, ao lado tem o Palácio Guanabara, onde o governador poderá ser o próximo governador preso. Vê que ambiente que está ali de festa e de tragédia. Uma coisa ao lado da outra.
Ó... Daqui a pouco eu vou dar as parciais da enquete muito bem bolada, mas assim, uma outra coisa sobre esse jogo. O Guardiola, o Trajano mesmo, e aí passo para todo mundo, falou da Copa de 82, da seleção e tal, e relacionou esse Fluminense com, segundo ele, com o futebol brasileiro. Para ele, o Fluminense é o futebol brasileiro. Vocês acham que é isso, assim, que resgata uma coisa do futebol brasileiro? Porque, não sei se é impressão minha, mas eu tenho sentido uma simpatia por esse Fluminense, para que o Fluminense ganhe, como que um resgate mesmo do futebol que está aí, futebol brasileiro que não ganha de mais ninguém e tal. Você acha que tem a ver isso? Essa análise do Guardiola, ela tem sentido?
Eu acho que ele quis ser simpático, e eu acho que ele está se referindo ao futebol brasileiro do passado. Ele fez questão de... Chegou uma hora e falou, não, de 1982 ele fez questão de incluir. Ele já tinha falado isso. Ele, aliás, ele sempre fala isso, que o pai falava para ele e tal, que o da virtuoso do futebol brasileiro. Então, eu acho que ele quis ser simpático, colocar o Fluminense, que é o representante brasileiro, sul-americano, numa final, e botou tudo junto. Aliás, eu quero fazer um registro aqui, uma crítica, com tristeza, que eu tentei a ausência de publicações, que são muitas, sobre o esporte nas livrarias tradicionais. Eu tentei comprar o livro do Guardiola, tem até a tradução do André Kfouri. Fui a 3 livrarias diferentes. E não tem. Não tem. Ah, liga na outra, tem. Liga lá, não tem mais, não sei o que e tal. Aí depois, pode ver aqui o que nós temos de esporte. Aí tem lá uma coisa ou outra, sem sentido. Sabe? Não tem uma variedade. E eram prateleiras assim, meio no chão, não estava à vista. O esporte não cabe nas livrarias. Por mais que se publique bons livros, bons autores, e livros de tudo, a vida do fulano, né, do aniversário do clube, biografia de outro. Então, um registro que eu queria comprar para dar de presente de Natal, o livro do Guardiola. Mas eu acho, voltando à declaração do Guardiola, eu acho que ele tentou ser simpático, coisa que o Haaland está sendo acusado de não ter sido, né? Então, essa história do futebol brasileiro, ele já coloca há muito tempo. Ele deu uma entrevista, não sei se na época da ESPN até, falando isso, falando do pai. É, então, ele está exaltando o Fluminense, porque cabe a ele tratar bem o adversário, pelo menos antes do jogo, não sei se durante o jogo. Então, eu acho que o Fluminense também não representa o futebol brasileiro. O Fluminense está lá porque teve conquista com mérito, ganhou a Libertadores. Mas que futebol brasileiro é esse? É esse que o Guardiola ficou falando de 1982, aquela beleza com Sócrates, Falcão, Zico e tal, com o futebol de hoje? O Fluminense tenta jogar de uma forma um pouco diferente, que nem é bem, nem tem muito a ver com o futebol brasileiro. Nós estamos mal, a seleção brasileira está em 6º lugar. Não ganhamos Copa do Mundo há 500 mil anos. Então, o futebol brasileiro que ele se refere ali, eu acho que é uma homenagem ao futebol brasileiro de antigamente, usando o Fluminense como ponte.
Diga lá,
Juca. Então, é isso. Né? Ele se refere ao futebol da seleção de 82, que o pai e o avô... O João Castelo Branco fez uma entrevista com ele. Essa entrevista deve ter 6, 7 anos. Magnífica, em que ele
foi nessa entrevista aí, eu acho. Foi nessa entrevista aí.
Meu sobrinho, esse João Castelo Branco, gostaria que vocês soubessem. DNA da família, entendeu? E ele nem se refere ao Santos do Pelé, porque ele não viu. Porque ele não viu. Né? Que é, digamos, a essência do futebol brasileiro, até mais do que o time de 82. E é claro que um filósofo do futebol como é o Pepe Guardiola, há que se referir à história do futebol brasileiro com muito respeito e com muito carinho. Porque o futebol brasileiro, com alguns momentos de baixa, mas durante meio século dominou o futebol mundial. Entre 58 e 2002, o futebol brasileiro foi dominante. E produziu os maiores craques, como o país algum do mundo produziu. Vou ficar aqui citando até o fim do Posse de Bola. Didi, Mané Garrincha, Pelé, Gerson, Romário, Ronaldinho, Rivaldo, Rivelino, Tostão, Falcão, meu Deus, Nilton Santos, Djalma Santos, né? Só gênio, só se tem gênio, não se tem ninguém que seja abaixo de gênio. Isso tudo no período concentrado, com 3, 4 desses caras na mesma seleção. Então, obviamente, o Guardiola sabe disso. O Guardiola sabe disso. Mas não tem nada a ver com esse time do Fluminense. O que esse time do Fluminense tem que me dá assim, a esperança de que ele possa fazer, aprontar uma molecagem hoje, é que o Fluminense, de fato, tem quatro jogadores com altíssimo poder de decisão. A começar pelo Cano, a continuar, né, pelo John Kennedy, provavelmente no segundo tempo, a continuar pelo Keno, não é isso? E o Arias, que não é... Daí tem dois que não são do futebol brasileiro, né? O Cano e o Arias. Mas tudo bem. Mas são jogadores que têm esse poder de decisão. Como aquele Flamengo que jogou contra o Liverpool tinha também. E quase, antes da prorrogação, fez um gol. E ganharia o jogo, porque estava no fim. Se caísse num pé de um desses jogadores decisivos que o Flamengo tinha. Mas acho que para por aí. Em relação ao que o Zé disse das livrarias, já que ele tocou nesse assunto, eu nem ia tocar, mas fim de ano, querendo dar presente de Natal um bom livro, eu sugiro esse aqui. Esse aqui é um livro, Condor Futebol Clube, O Uso Político do Futebol nas Ditaduras da América Latina. É um livro de uma dupla gaúcha, um engenheiro, Belé, um arqueólogo, Neme, que fizeram uma belíssima pesquisa sobre de que maneira o futebol foi usado nas ditaduras da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai. Ponham no Google, porque para comprar tem que entrar diretamente em contato com a editora lá de Porto Alegre. Mas é um livraço, embora não seja um livro de muitas páginas. Recomendo vivamente esse livro, Condor Futebol Clube, que lembra, Zé Trajano sabe bem do que eu estou falando, a série magnífica de quatro capítulos feita pelo Lúcio de Castro com o mesmo tema, Futebol nos Tempos do Condor.
Essa série é uma obra-prima.
Obra-prima.
Procurem que vai... Lúcio de Castro é espetacular, de boa, espetacular. É uma série monstruosa do craque, cracaço, Lúcio de Castro. O Arnaldo, queria que você entrasse
nessa... tão craque que está sem lugar na imprensa brasileira no momento. Faz lá o blog dele, né? O
Spotlight.
Exatamente.
E, aliás, não dá sossego a nenhum poderoso. A nenhum poderoso o blog dele. Tem muito. E não é só de esporte, né? O cara toda hora.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Mobil.
O Arnaldo, queria que você entrasse nessa conversa aí. Guardiola, futebol brasileiro e tal.
Futebol com o Fluminense com 10 entrando em campo.
Não, a gente, assim, né? Eu também lembro muito bem dessa entrevista do Guardiola ao João Castelo, e ele fala da Copa de 82, ou de jogadores da Copa de 82, fala muito do Tele. A gente tem que lembrar o seguinte, o Guardiola, o principal inspirador do Guardiola foi o Cruyff, né, que foi técnico dele no Barcelona na década de 90, no início, e o Guardiola era um jovem que, digamos, era uma espécie de treinador no campo. Aquele time do Barcelona era chamado de Dream Team, porque ele jogava com dois toques na bola, tentando, simular um pouco o que foi a seleção holandesa na Copa de 74, alguns conceitos daquele tempo. O Cruyff era um técnico e um jogador diferente. E o Guardiola jogou contra o São Paulo do Tele na final de 92, e o São Paulo ganhou do Barcelona jogando bem, não se defendendo, que foi uma surpresa. Foi uma grande surpresa. E o Guardiola enfrentou o Tele como jogador, né? Jogador importante do Barcelona em 92. Mas aí que tá, era um outro tempo, não igual ao 82, 10 anos depois, mas ainda, como o Juca falou, de domínio, do futebol brasileiro, ou de encantamento do futebol brasileiro. Até porque, em termos de jogos de clubes, era uma final de Mundial diferente, num formato diferente. Não eram todos os jogadores brasileiros que estavam jogando na Europa. O principal jogador de São Paulo ainda jogava no Brasil, que era o Raí, que fez os dois gols da final, por exemplo. E os times europeus não eram o que são hoje, né? Era um time. O Barcelona tinha holandeses e tudo mais, mas era um time predominantemente espanhol, como eram quase todos os times europeus. Depois muita coisa mudou e os times europeus hoje eles são constelações de jogadores do continente e também imigrantes, tal, mudaram completamente, e também jogadores brasileiros do berço. Então, de 92 para cá, mudou muita coisa. E, inclusive, as chances de um time brasileiro no Mundial de Clubes, né? Então, o Guardiola teve esse confronto que o Mauro lembrou, quando ele era já técnico do Barcelona contra o Santos, que aí já a disparidade já era muito grande. Mas como jogador, ele enfrentou o cabeça da seleção brasileira de 82, que foi o Tele Santana, numa decisão de clubes, e perdeu, bem perdido. Isso hoje é praticamente impossível. O time brasileiro pode até ganhar, pode até jogar como o Flamengo jogava, do Jorge Jesus, como o Fluminense do Diniz joga, tem um estilo até cativante, assim, mas é muita distância. Então, e o futebol brasileiro perdeu alguma coisa ao longo desse tempo todo, muito por conta da saída precoce de jogadores. O Juca fala isso sempre, era uma situação muito diferente quando o Guardiola jogador enfrentou a escola brasileira lá atrás.
Muito bem, para fechar o tema Flusão e entrar no tema Gabigol, tem uma notícia importante chegando agora sobre o Gabigol, mas Mauro, dá um plá aí, para clarear as ideias sobre essa questão do artigo do Sam Wallace. E se você quiser falar desse tema sobre se o Fluminense é o futebol brasileiro, se não é, se lembra, tal, também pode falar.
Eu acho que assim, a referência do Guardiola é bem antiga, né, com relação ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro, nas últimas décadas, foi desnegação à bola, times retrancados, jogando no erro do adversário, mudou totalmente. E o Fluminense talvez chame atenção porque é um time que não rejeita a bola, o Diniz, na verdade, não o Fluminense. Para onde ele vai, ele leva essa ideia. Eu acho bizarro que um técnico brasileiro seja destaque por gostar da bola, o que evidencia o quão se modificou o futebol praticado no Brasil, né? E técnicos tiveram sucesso jogando assim, então, até hoje acontece isso, até hoje acontece. Então, acho que foi muito mais ali do que falou o Trajano, ele fez ali uma média, ali fez uma homenagem, discursou. Quantos jogos do Fluminense o Guardiola viu? Será que viu tantos assim? É claro, ele foi político ali, ele é político nessas horas, né? Não vai ficar provocando adversário. E o texto, de fato, pode ter um ponto ou outro provocativo. Mas, primeiro, é um texto de um jornalista, o título não é feito por ele, é feito por alguém na redação, né? Ele está lá na Arábia Saudita, Sam Wallace, ele era do Independent, está hoje no Telegram, foi um bom jornalista. Eu lembro que em 2012... A gente estava lá acompanhando lá o Chelsea antes de viajar para o Japão, para jogar com o Corinthians. Ele foi um dos caras que mais preocupados em se informar sobre o Corinthians, no momento que ninguém estava nem aí para o Mundial de Clubes. Queriam mais era martelar o Rafa Benítez, que tinha acabado de assumir o comando do Chelsea, depois de falar que nunca treinaria o Chelsea, que ele era do Liverpool, foi campeão, eliminando o Chelsea do Mourinho 7 anos antes, né, na Liga dos Campeões. Ele foi campeão depois de europeu. Com o próprio Liverpool naquela final épica contra o Milan. Enfim, eu acho que é muito mimimi, porque ele não mentiu. O time do Fluminense tem vários veteranos, ou não? É mentira isso? A média do Fluminense é 33 a 34 anos, dependendo da escalação. O elenco inteiro tem uma média inteiro, contando aí jovens jogadores que ficam no banco e tal, quase 30 anos no último Campeonato Brasileiro. Só o Fortaleza tinha um time mais velho, na média de elenco. E o que vai a campo, geralmente tem 33 a 34 anos. Então, não tem mentira, é um time de veteranos. Talvez uma palavra ou outra ali pode ter sido. Agora, vai tratar isso vai motivar. Isso é uma bobagem, gente. Por isso que o nosso futebol andou muito para trás. Isso vai motivar o jogador. Então, os caras vão ganhar do City, porque um jornalista que não tem nada a ver com o Manchester City escreveu lá o texto dele e motivou os atletas brasileiros, que aí foram imbuídos de um superpoder e se transformaram em jogadores do passado, né? Sabe, um vira o Pelé, o outro vai virar, vai usar o Santos aí, que o Lucas citou, o Coutinho, sabe, vai incorporar nos caras craques do passado, um vai virar o Leôndio, outro vira o Fran de Raste, sabe, Zizinho, todos vão retornar, né, encarnando ali no corpo dessas pessoas e vão jogar barbaridade. Isso é besteira, pô. E, aliás, o City não tem nada a ver com aquilo que o rapaz escreveu. Né? E a matéria, assim, foi explorada aqui com viés sensacionalista, porque a gente dá clique. Então, muita gente fez isso. Pegou a matéria, deu ali um destaque na parte mais apimentada. Muita gente não leu, né? E aí criou-se aí essa onda. Eu acho que o Fluminense tem que se preocupar com o jogo. Não adianta se preocupar. Isso não vai resolver, gente. Se fosse assim, pelo amor de Deus, seria muito fácil.
O que eu mais gostei de tudo isso, Mauro, foi o Felipe Melo dizendo: nunca ouvi falar desse jornal. Nunca ouvi falar desse jornal. Eu pergunto para ele, do Guardian ele ouviu falar, da Economist ele ouviu falar, talvez porque nunca tenha jogado na Inglaterra, mas eu nunca ouvi falar desse. Ah, meu Deus do céu.
Aliás, Juca, o âncora, tem um assunto também que foi colocado aí como destaque, foi a preleção do Fernando Diniz para os jogadores, quando ele fala de temas que fogem ao futebol. Né? Fala de exclusão social, de racismo, de não sei o que e tal. Aí eu fico me perguntando, primeiro num tom, assim, eu acho que gritado, um pouco. A Miriam adorou, porque a Miriam é fanzoca do nossa querida Miriam, do Fernando Diniz. Eu achei, o conteúdo é bom, eu acho que a maneira que ele se expressou um pouco exagerada. Mas fica a pergunta, esse discurso é para os jogadores ou é para o público externo? Você acha que o jogador que vai entrar em campo está preocupado com isso, com tudo aquilo que ele falou fora do futebol?
Não.
Comove os jogadores?
Não. Esse é o discurso. Esse para mim é um discurso externo. Concordo com você.
Fica engraçado, né? Fica engraçado para aqueles que acham que futebol e política não se misturam, né? Você ouvir esse tipo de coisa antes de um jogo de um treinador de futebol, né? Que ele envereda por esse caminho, né? Que ele está falando, em última análise, do quê? Está falando em resgate do orgulho nacional, está falando em uma série de coisas, né, que extrapolam o futebol. Né? De um jeito que eu também não gosto, Zé. Eu acho que você não precisa berrar, não precisa... Eu também acho... E aquela coisa, se perde o jogo, você não tem conhecimento dessa preleção. Essas preleções você só conhece quando vem a vitória. Quando vem a derrota,
você não sabe. O Hélio Galiza faz uma boa pergunta aqui. Diniz com o elenco do Arsenal ganha do City? Eu diria que teria mais chances.
O Arsenal já ganhou, o Arsenal do Arteta já ganhou nessa temporada no City. Não precisamos do Diniz lá, tá?
Muito bem. Ó, a nossa enquete, que muitos votos, hein? A galera realmente gostou, viu? Tá falando o seguinte, o que é mais fácil de acontecer? Flu ser campeão do mundo, 54%. Gabigol ir para o Corinthians, 46%. Vocês podem continuar votando aí, nos dando like, estamos longe da nossa meta ainda, então, portanto, corram.
É impressionante, agora, né? Porque tem muito mais voto do que like.
Então. A gente sempre quer o número de votos, pelo menos metade do número de likes. Então, portanto, vocês corram aí e nos deem likes. Agora, o tema Gabigol ganhou um novo capítulo aqui, porque reportagem do Globoesporte.com diz o seguinte: Gabigol é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping.
Não é possível.
A procuradora de Justiça Desportiva Antidopagem afirma em denúncia que o atacante rubro-negro prejudicou de diversas maneiras o trabalho dos oficiais no Ninho do Urubu. Então tem uma denúncia, foi oferecida na quinta-feira ontem, portanto, contra o Gabigol por tentar fraudar o exame antidoping. Só para... Né,
que não ano, carregar
muito. Pois é. Só para não carregar muito nas tintas, não é que ele se recusou e tal, mas os caras foram ao Ninho do Urubu fazer uma coleta lá, todos os outros jogadores fizeram antes do treino, ele se recusou a fazer antes do treino, tratou a equipe muito mal, depois não seguiu uma série de procedimentos, como... O material tem que estar num frasco que ele tem que entregar fechado, ele entregou aberto, enfim, fez várias coisas que contrariam as regras da coleta de material para dopagem. Deixa eu ler aqui rapidinho. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados. Depois de 90 minutos, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Então, essa foi uma das coisas que ele fez que estariam fora do padrão. Não, não o fato de tratar os caras mal, mas algumas questões até técnicas aí.
Conclusão, ele mijou fora do pinico, lá no Ninho do Urubu.
mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Trajano. Então, mais um capítulo nesse rolo todo desse ano horrível do Gabigol, ô Mauro, que junta-se a isso a pedida completamente maluca dele de renovação, mas ao menos, dessa vez, agora, o Marcos Braz, alguém do Flamengo, chegou e falou assim, olha, não está à venda, para ver se esse assunto encerra um pouco, ou esfria.
Eu acho esse assunto totalmente sem sentido. O Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém, não pagou nem o Fausto Vera, vai contratar o Gabriel. Está criando uma grande cortina de fumaça para que as pessoas não falem dos reais problemas do clube, né? Fiquem falando sobre esse devaneio do Gabigol. Agora, se o presidente do Corinthians quisesse mesmo, ele tinha que procurar o Flamengo já e falar, olha, eu tenho aqui uma proposta. O Flamengo poderia falar, sim, vamos analisá-la, ou então joga a multa em cima dos caras, ó, tá aí a multa, vai pagar? Não vai? Então tchau, não enche o saco, um abraço, acabou. Aí, depende de como os caras iriam reagir. Não adianta, é uma conversa que fica nesse blá blá blá, que acaba sendo utilizado de certa forma aí para no meio das negociações. E se ele de fato fez tudo isso que está relatado na matéria do site do Globo Esporte, é apenas mais um exemplo do desmando do Flamengo. O jogador faz o que quer. Faz o que quer. Então está acostumado. Já teve a briga dele com o Marcos Braz, né? Quando ele saiu machucado com raiva porque o gramado teria sido responsável pela lesão. E ele tinha até razão, né, de reclamar. Mas ele não podia ir embora antes. O que se soube à época foi que ele queria ir embora antes de terminar o jogo, estava com raiva, e o médico teria dito para ele, você não pode ir embora porque ainda vai ter o exame antidoping, se você for sorteado para o exame, você tem que estar aqui. Então o Braz entra no circuito, aí os dois discutem e tudo mais. Foi mais ou menos o que aconteceu naquela ocasião. Então, assim, o jogador de futebol do Flamengo, dependendo da sua personalidade, seu comportamento, faz o que quer. Faz o que quer. Então chega a turma lá do exame antidoping e tal, que é uma obrigação do atleta, né, colaborar com o serviço desse pessoal, né, pelo relato da matéria, pelo que dizem aí aqueles que estão que o indiciaram, ele não colaborou. Por que ele não colaborou? O que ele tem de diferente dos outros? Por que os outros têm que fazer e ele não? Porque ele é o Gabriel, ou o Lil Gabi, ou o Gabigol. Está errado, óbvio que está errado. E quem no Flamengo tem tamanho, moral e coragem para falar, Gabriel, vai lá e faz esse negócio? Alguém tem? Parece que não. Parece que não. Apesar de tantos gerentes, diretores, vice-presidente, presidente, aspones, nada. Faz o que quer, faz o que bem entende. E o Corinthians quer levar esse problema para ele, né? Tem louco para tudo.
Pois é, e aí, Arnaldo, mais um rolo no ano, nesse ano horrível do Gabigol, essa questão do antidoping. Aí, o caso foi em abril, hein? Ainda foi ainda isso, foi em dia 8, começo de abril ali. Então faz tempo esse negócio.
Mas também por que tanto tempo para fazer essa denúncia?
Pois é.
Bom, estranho, né? A gente sabe também, parece, né? Porque tá.
Parece que no antidoping tem algum corintiano querendo ajudar o Corinthians. Falar, esquece esse cara, né?
Pensa nas categorias. O caso foi dia 8 de abril.
Tá louco. A denúncia está sendo feita agora. Bom, enfim. Justiça desportiva. Agora, em relação ao poder de compra do Corinthians, ou poder financeiro do Corinthians. O Corinthians contratou ontem o Ranieri, volante do Cuiabá, que é um bom jogador. Está comprando 60% dos direitos, pagando por eles 2 milhões e meio de dólares. O Corinthians sinalizou ao Benfica que vai exercer o poder de compra do Lucas Veríssimo, pagando 8 milhões de euros. Então, assim, o Corinthians vai gastar, cara. Não estou dizendo que isso, 8 milhões de euros, 2,5 milhões de dólares, sejam suficientes para comprar o Gabigol, mas o Corinthians vai gastar o que tem e o que não tem. Isso já tá definido. Já foram dados esses passos. Então, eu acho que a questão do Gabigol, ela vai meio contra esse discurso panfletário, midiático, de acabou a farra, vamos competir com Palmeiras e Flamengo. É uma forma, talvez, de mostrar que o Corinthians está competindo pelos principais jogadores do mercado e tudo mais. E enquanto não existe a negativa, é verdade, Tirone, que você falou do Marcos Braz pela primeira vez falando no assunto, dizendo que o Gabigol não está à venda, enquanto o Gabigol alimenta de lá os dirigentes do Corinthians falando aqui, essa coisa fica no ar. Aliás, ontem, Ontem, quinta-feira, em entrevista à ESPN presencial, o presidente do Corinthians disse que hoje se reuniria com Gabigol ou Marcos Braz ou representantes do Flamengo para discutir a possibilidade da contratação presencialmente. Eu estou imaginando, eu acho que a sua enquete é baseada nisso, eu acho que eles vão assistir o jogo do Fluminense e Manchester City juntos, hoje, sexta-feira, né?
O Arnaldo,
mas ele falou...
Arnaldo, resta saber se essa reunião presencial que ele terá com representantes do Flamengo é igual àquela que ele fez com ex-governadores paulistas, corintianos, que o procuraram interessados em ajudar o Corinthians. Embora não haja nenhum ex-governador de São Paulo corintiano vivo.
É, então... Vamos ver se ela vai acontecer ou não, né?
Talvez o representante do Flamengo...
Que me surpreende que eu não vejo nenhuma entrevista dada por ele, alguém lhe perguntar, escuta, senhor presidente, quais eram aqueles ex-governadores que tiveram com o senhor? Eles já o procuraram de novo? Porque se procuraram outra vez, estamos aí na seara do espiritismo, da mesa branca. Né? Alberto Goldman voltou, Fleury voltou, Luiz Antônio Fleury voltou, Franco Montoro voltou, entendeu? Porque esses são os corintianos, ex-governadores de São Paulo. Estão todos mortos. E ele falou com eles.
Ele pegando disse que jogava... no Arnaldo, eu sugiro que eles falem que os representantes do Flamengo nessa reunião sejam Fadel, Gilberto Cardoso e Veiga Brito.
É isso.
Muito bem. A nossa enquete está da seguinte forma, hein, agora. Flu ser campeão do... O que é mais fácil de acontecer? Fluminense ser campeão do mundo, 55%. Gabigol ir para o Corinthians, 45% por enquanto é isso. Você falou um pouco já sobre essa questão, Juca, do Gabigol, e o Arnaldo está no ponto. O Corinthians pode não ser o Gabigol, mas vai gastar, não sei com que dinheiro, mas vai gastar.
Então, Tironi, eu vou repetir e não vou me alongar. Se o Corinthians abrir as burras e começar a gastar um dinheiro que a gente sabe que ele não tem, saberemos também de onde vem. E que os rumores que cercam, desde a candidatura de Augusto Melo até a gestão que começará dia 2 de janeiro, não é confiável. Não vem de um dinheiro que você possa dizer que é um dinheiro lícito. Ponto. Agora, vamos ver. Vamos agora. Esse cidadão, eu vou repetir, esse cidadão é megalomaníaco, esse cidadão é mitômano, esse cidadão mentiu nas coisas mais pueris, se disse amigo de Washington Oliveto, que, como vocês sabem, é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, do Theo. O Washington Oliveto não o conhece, simplesmente. Ele disse que procurou o Washington Oliveto mora em Londres há anos. Entendeu? Quer dizer, ele mente nessa coisa miúda. Você imagina na coisa grande. Esse cara que foi eleito no Corinthians. E era por isso que eu dizia, péssimo com o atual presidente, pior com o novo. Essa é a situação do Corinthians. Sai de uma gestão horrorosa, talvez a pior gestão, certamente a pior gestão dos últimos anos, a pior gestão do século XXI, sem dúvida nenhuma, para uma pior. Porque sem limites, com um mitômano. Bom, obrigado, falei.
Muito bem, daqui a pouco você vai entregar o último ratão do ano. Se você quiser, pode falar um ratão geral do ano, o maior ratão do ano. Você pode pensar um pouquinho aí. Só quero passar a bola para o Mauro. No seguinte cenário, Mauro, o Gabigol não vai sair. O Marcos Braz falou, não, ele não está vendo, ele vai ficar lá. Com o Gabigol lá, ele precisa achar um lugar no time. Não vai fazer muito sentido você ter o Gabigol reserva, embora o Pedro já tenha sido reserva há bastante tempo do Gabigol. O que fazer com o Gabigol, que tem mais um ano de contrato?
Nada, nada. Fica lá à disposição do técnico. Joga bem, entra no time, não joga bem, fica no banco. Já está até acostumado. Ficou do banco com o Vitor Pereira, ficou do banco com o Sampaoli. Está no banco desde que o Tite chegou, já estava com o Sampaoli e continuou. Ele que treine, que trabalhe para recuperar a posição no time. Simples assim, como qualquer jogador. Por que ele não pode ficar no banco? Ele não é nem o melhor jogador do time. Tem cara que joga mais bola do que ele. Ele é um jogador histórico, por tudo que ele fez, por fases ótimas que teve, mas teve uma temporada péssima. Péssima, péssima, péssima. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Fez 5 gols no Campeonato Brasileiro, 4 de pênalti. Quer dizer, não gera jogo, não acontece nada. Ele entra em campo, nada acrescenta. Ele está no banco, continua no banco. Simples assim. Agora, se vai renovar ou não o contrato, tem um ano para isso. Se ele continuar jogando em 2023 e 2024, como foi em 2023, a lógica é nem propor renovação de contrato. Acaba o contrato e segue o caminho dele. É isso, porque vai ser uma confirmação de que dificilmente voltará a ser o que era antes. É ele que tem que se preocupar e voltar a jogar bem. É simples assim. Se ele voltar a jogar bem, ele vai ser elogiado. Quem o critica vai elogiá-lo, porque é como as coisas funcionam. Agora não dá para ficar elogiando o jogador em 2023 pelo que ele fez nos anos anteriores. Ele tem que jogar bem no momento para ser elogiado. E ele não tem jogado rigorosamente nada. Está numa fase muito ruim. Alegou no final do ano aí, numa entrevista, uma lesão, o que coloca numa situação desconfortável o departamento médico do Flamengo. Como é que colocou um cara machucado? Eu de futebol também, né? Colocou um cara machucado para jogar todo esse tempo, de fevereiro até o final do ano. Como é que é isso? Até agora ninguém explicou. Quando você pergunta, também ninguém responde, ninguém explica, eles ficam ali em silêncio. Enfim, não tem muito o que fazer, não. Nada, não tem nada o que fazer. Agora, se aparecer uma proposta que interesse, que vale a pena, aí cabe aos dirigentes avaliar. Até agora não teve proposta nenhuma, só teve essa coisa buquirrota aí de falação na imprensa e tal. Aí tem gente que fala, por que que o Flamengo não se manifestou? Mas o Flamengo não tem que se manifestar, gente. Onde já se viu? Então, se eu quiser comprar o carro do Tirone, ele que tem que falar? Não, eu que tenho que procurar, eu quero comprar teu carro. Olha, o Mauro quer comprar teu carro. O Arnaldo fala assim, aí o Tirone liga para mim, você quer comprar meu carro? Não, eu que tenho que procurar ele para perguntar se ele quer vender o carro dele. Então, o Corinthians procura o carro, não está vendo. Quer vender o jogador? Quanto você quer? Não está à venda, eu pago. Eu pago mais. Agora, a Caixa Econômica que deve acompanhar bem o noticiário do Corinthians, né? Porque com tanto dinheiro para contratar Lucas Veríssimo, Gabigol, etc. Então, pode muito bem pagar o estádio. Aliás, o clube teve o maior faturamento de sua história esse ano. Então, por que não paga o estádio? Toda aquela conversa lá de acordo, né? Não, vamos fazer aqui um acordo para recuperar um dinheiro dado como praticamente perdido, segundo se noticiou. Não faz sentido. O clube está rico, gente. Corinthians é rico. Acabou a farra. Caixa Econômica. Aí, acompanha o noticiário do Corinthians. Aliás, já perguntei domingo para a Caixa Econômica sobre isso e sobre outros assuntos, até não deram resposta. Estou aguardando.
Ótimo ponto esse, né? Com tanta grana aí para gastar, vamos pagar o estádio. Juca, você pensou aí no seu ratão e gatão do ano, se você quiser? Senão faz o da semana mesmo.
Facílimo. Não, é do ano mesmo. É do ano. O gatão de ouro do ano é o Fluminense, maior campeão da temporada no futebol brasileiro, ao ganhar a Libertadores, e fica aqui com aquela ponta de esperança que todos nós temos o direito de ter, de mais uma camada de ouro, caso venha a ganhar do Manchester City. Então, mas o gatão de ouro, por tudo, é do Fluminense. Só espero, a única coisa que realmente para a qual eu torço fervorosamente é que o Fluminense não seja goleado. Apenas isso. E o ratão de bronze, também, infelizmente, com uma terrível dor no coração, ao Santos Futebol Clube, que, enfim, caiu para a Série B, caiu, pelo menos evitou esse desgosto, o Rei Pelé não viu. Mas, fruto de tantas gestões de gente que saqueou o Santos, está aí o Santos jogando a Série B. E cometendo contradições, porque mandou embora o Fábio Carille, porque ele não atenderia ao DNA do Santos, de ser um time ofensivo, quando o Santos, na verdade, naquele momento, precisava mesmo, era de arrecuar o Zarf para evitar a catástrofe, também no Campeonato Paulista, que foi quando ele caiu. E agora, que o Santos vai ter que ser um time que propõe jogo, que seja ofensivo, para voltar à Série A, traz o Fábio Carille. Eu não vou entender mais coisa nenhuma. Enfim, O ratão de bronze é para o Santos Futebol Clube. Bom Natal, ótima entrada para todo mundo até 2024. Até.
Valeu, Juca. Feliz Natal, boas festas para você. Trajano, está de acordo com o ratão gatão? Quer dar o seu destaque final?
Ah, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. Quer dizer, ele deixou uma porta aberta para o Fluminense pós posse de bola, né? Quer dizer, se o Fluminense for campeão do mundo, o Fluminense será lembrado pós posse de bola. Talvez no primeiro programa do ano que vem, né? Se não for campeão, fica o registro aí. Tá bom, é lamentável mesmo o Santos, nada bem que o Pelé não vive e tal. Mas teve muita coisa positiva e teve muito mais coisa negativa, que a gente podia ficar horas aqui falando. Mas eu também queria aproveitar para desejar um feliz 2024 para todos, feliz Natal, e que a gente esteja junto no próximo ano, né, que é muito legal fazer o posse de bola.
Muito bem, muito obrigado, Trajano. É um prazer fazer com você também. Ó, o Renato Leal fala, já pensou se o Luxemburgo fosse o técnico hoje e o time brasileiro campeão, o trabalho que o tradutor brasileiro teria na coletiva para trabalhar? Já pensou, Luxa? Rapaz. E o CDP fala, o que vocês acham do uso constante de hipérboles, deboche e sarcasmo nas críticas aos profissionais do futebol? Acho que isso contribui para a falta de inovação e personalidade do futebol brasileiro? Acho que... não sei se tem relação, né? As críticas, tem críticas embasadas e tem críticas que são só bobagem, realmente, de fato. Arnaldo, dê o seu ro-ro-ro pra galera.
Bom, feliz Natal a todos, boa passagem de ano. Ano que vem promete, tem mais aqui no Posto de Bola e no futebol brasileiro também. Bora pra 2024.
Muito bem. Maurão, é isso aí. Sempre juntos.
Companheiros, queridos.
Teremos mais ano que vem, né?
É isso aí, dia 8, não é isso?
Isso mesmo.
Dia 8, estaremos de volta. Dia 8, então. Feliz Natal a todo mundo aí, um bom final de ano. Tomara que o jogo hoje seja legal, né? Seja um jogo divertido, pelo menos.
Concordo, também tô nessa. É isso aí, rapaziada. O Posse de Bola encerra suas atividades em 2023. 2024 voltaremos fortes, como sempre. Contando com vocês que sempre estiveram com a gente aqui, sempre uma audiência muito legal, sempre gostoso fazer o programa com todos vocês. Muito obrigado, Arnaldo, muito obrigado, Mauro, muito obrigado, Trajano e todo mundo que esteve com a gente, Rubão na retaguarda, Paulo, Fernando, todo mundo que esteve com a gente aqui esse ano. Ano que vem tem mais, dia 8 estaremos de volta. Valeu, tchau!
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.